Alô, meu amigo de Campinas e região, saudações condominiais a todos vocês. Eu me chamo Daniel Lima e eu estou aqui ao lado da minha querida super síndica imersão condominial, Kellen Lazarim.
Olá, gente, é um prazer estar novamente aqui, iniciando já no meio do mês, né?
Meio do mês, hoje, dia 15. Mês especial da mulher, né, Kellen?
Olha, tá voando o tempo, hein?
Voando, com certeza. Só lembrando que esse mês são 5 episódios, é isso mesmo, meu amigo. Um mês com um episódio a mais, já que temos 5 sextas-feiras aí no mês de março. E faltam apenas 11 dias para o meu aniversário. Ah, eu tô o mês todo falando desse aniversário, eu fico feliz da vida, né? Completar 40 anos, né, gente? Tem uma data marcante, é um número marcante, então a gente tá aí contando aí os dias por essa expectativa. Mas olha, gente, toda sexta-feira o nosso ponto de encontro é aqui no Papo Condominial Cast Campinas, às partidas 17h30, tá? E estamos simultaneamente em 5 redes, como YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e também o Twitch, tá? Bom, e para você, seguidor, que não está na rede social, nós estamos nos principais agregadores de podcast do mercado. Como, por exemplo, Google, Apple e Samsung Podcasts. Ó, Alexa tá desligada aí, não tá? Que se eu ficar falando Alexa, ela vai responder. Estamos lá na Amazon Music, é só pedir Alexa para ouvir o Papo Condominial Cast. E estamos também nos agregadores, os mais tradicionais e mais populares, como Deezer e Spotify. Então não falta local para que você acompanhe aqui o Papo Condominial Cast Campinas. Como também os nossos cortes, que são distribuídos no Reels, TikTok, Shorts, Facebook e YouTube, tá? Acompanhe os nossos episódios aí anteriores, o último especial, né? Que foi exatamente uma semana no Dia da Mulher. A Márcia Abade esteve aqui conosco. Quem estava conosco era a querida Flávia, esteve aqui comigo. E entrevistamos aí a Márcia Abade, onde foi um episódio 100% especial, falando de segurança e principalmente os assuntos pertinentes à portaria remota. Te recomendo muito você acompanhar este episódio, foram muitas curiosidades. Agradeço ao Grupo Avatar por oferecer a exclusiva e também imersão condominial, assim como o Seu Delício, nosso novo patrocinador, esse mercado autônomo que está fazendo a diferença aqui em Campinas e região. A pauta hoje é como lidar com os conflitos na primeira gestão. Não é, Kellen Lazarim? Exatamente. Você já passou por isso
já
também.
Passei,
não é? E passa em vários condomínios que você assume como primeira síndica, né?
Exatamente. Agora, esta pessoa que está aqui como convidada, junto com o seu conselho, que lembra que a gente falou que os conselhos têm que ter anjo na vida dos síndicos? E essa pessoa tem os conselheiros anjos, e ela é uma mulher de garra. Que história que essa convidada nossa tem.
Olha, tive a oportunidade de conversar com ela, com o marido dela. Realmente é uma pessoa que realmente tem uma postura muito séria. Se comunica bem, viu? Vocês vão ver dentro de instantes e que faz a diferença.
Calma.
Onde ela mora. Quem é que veio?
Quem será, hein?
Nos encontrar. Vamos pedir ao Duca para abrir a imagem aqui do Duca Estúdio Podcast, diretamente de Campinas, para que possamos saudar a síndica Juliana Vitório. Eu, Jason, falei certo, não é o Jason, né, o episódio, o personagem lá, do, lá dos filmes de terror, não, é o Jason, tá, gente? Então, já aproveitando para falar da maneira correta, sejam muito bem-vindos e saudações condominiais aí a vocês.
Meninos, saudações condominiais a vocês, agradeço pelo convite.
Tá. Chegar um pouquinho mais para perto, sair.
Agradeço pelo convite, saudações condominiais a vocês, gratidão de verdade, espero poder contribuir aí com vocês. Realmente a gente tem uma história aí um pouco diferente. Eu sou formada na área da pedagogia, não atuei na área, trabalhava já em condomínio, como até já tinha comentado com vocês um pouco antes, se conhecendo, e vendo os problemas do nosso condomínio. Acabei aí, como diz a Kellen aí, sendo mordida pelo bichinho aí da sindicatura aí. O Jason é meu conselheiro, me ajuda pra caramba. Fazemos uma gestão completamente transparente no nosso condomínio. Vou deixar o Jason se apresentar.
Grande Jason, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, gente. Saudações condominiais a todos. É isso aí, a gente tá nesse desafio, né? A gente tá lá fazendo parte do conselho. Nosso condomínio, ele é constituído por 6 blocos, então no nosso conselho a gente tem um participante de cada bloco, ajudando a Juliana nessa empreitada aí, que não é uma coisa fácil, né? Porque você lidar com o ser humano nos...
Você falou em quantos blocos, Jason?
Somos 6 blocos.
Então são 6 conselheiros, olha que legal. Legal, hein?
É, um representante bacana de cada bloco. Então assim, a Juliana é uma síndica que ela participa bastante do conselho, olha... Precisamos fazer tal reforma, precisamos... Temos o nosso elefante branco, que é a nossa ET, no nosso condomínio. Então, a gente discutiu bastante sobre isso, sobre as decisões, para poder fazer as manutenções, enfim, o que acontece no condomínio. Então, ela participa bastante, a gente. Eu venho do mundo do transporte, sempre trabalhei no ramo de transporte aí há 16 anos. Mas agora a gente está fazendo uma migração de carreira.
Olha que legal.
Para a área condominial, mais para frente a gente volta contando algumas novidades.
Olha que maravilha, viu?
Adoro.
Que alegria imensa ter o segmento condominial recebendo mais e mais pessoas. E o que eu gosto muito de frisar, pessoas que vêm com boas intenções, com propósito, pessoas sérias, pessoas capacitadas, né? E que querem entregar o seu melhor para que possamos fazer que a vida em condomínio seja... de cada vez mais qualidade e valorizada, não é, Kelly?
Qualidade leve, e é uma frase que a gente tem que sempre lembrar. Você está mexendo com o dinheiro do outro. E o síndico, ele precisa ter responsabilidade com o dinheiro que ele está mexendo.
E sem contar que você acaba administrando aquilo que foi o sonho e que é
sonho
de uma vida... Geração. E de uma vida inteira daquela pessoa que está ali, né?
Uma geração, porque tem, às vezes, é o sonho... O filho realiza o sonho do pai, da mãe, do vô, que nunca teve condições de comprar um imóvel.
Sim.
Então, assim, você tem que ter aquela responsabilidade de estar mexendo com o patrimônio de uma geração.
Na verdade, foi bem isso que nos motivou a tomar a liderança do nosso condomínio. Porque nós começamos a entender que nós estávamos perdendo o nosso sonho. E eu até brinquei várias vezes, porque nós chegamos a uma época... O nosso condomínio estava realmente colapsando,
Olha, é triste ouvir esse termo, viu?
Quando nós assumimos o condomínio, com 180 mil negativos.
Condomínio de quanto tempo de existência naquele momento, Juliana e Jason?
Nós estávamos com 4 anos.
Gente, em 4 anos chegou nesse nível.
Isso, nós passamos pelo primeiro síndico, que foi indicação da incorporadora na implantação. Isso. Ele ficou por 2-3 meses, até que fizeram a primeira eleição e escolheram o primeiro síndico morador. O primeiro síndico morador, ele tinha, acredito, boas intenções, porém ele não tinha nenhum tipo de vivência em relação a condomínio. Não tinha um suporte, não tinha um jurídico, não tinha as orientações corretas. E o condomínio já começou a colapsar na primeira gestão. Na segunda gestão, quando os moradores se sentiram cansados e perceberam o problema que nós tínhamos na época...
O morador ficou uma gestão 3 meses.
Não, ficou 3 meses o síndico indicado pela implantadora. O da implantação.
Implantação.
Aí entrou um síndico morador.
Morador, isso mesmo. Esse síndico morador ficou 2 anos. Quando os moradores perceberam a gravidade já que o condomínio já estava em relação à inadimplência, nessa época a inadimplência estava em torno de 145 mil reais.
Qual o valor da cota lá? O valor da cota?
Na época, o valor da cota era 110 mil reais.
Não, 110 mil é arrecadação geral, né?
Total,
e o valor da cota indivídua?
R$305.
É uma cota única ou ela tem diferença por tamanho de apartamento, fração ideal? Tem?
O térreo então, é um pouquinho. Isso.
Mas em média é quanto uma pela outra? Quanto você falou?
310,
né?
Hoje, com o reajuste, a taxa condominial está a R$ 368.
Isso. Então, é uma arrecadação de aproximadamente R$ 132 mil reais, ou seja, mais de R$ 1 milhão por ano, tá? Então, eu te pergunto, eu quero te fazer aqui uma reflexão. Uma empresa que movimenta, não estou falando do condomínio, estou fazendo o comparativo com uma empresa. Uma empresa que movimenta mais de R$ 1 milhão por ano, certo? O líder dessa empresa, o presidente, ele... Ou se você quiser contratar um CEO, vai. Alguém que seja externo, que não seja o dono, mas que gerencie de maneira profissional, ok? Quanto será que você entende que essa pessoa merece receber pela prestação desses serviços? Será que vai ser um salário mínimo, como normalmente vocês que estão dentro dos condomínios falam assim, não, é um salário mínimo, é suficiente. Não é, Kelly? É uma bela reflexão ou não? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, é que a gente entende, não, é realmente eu nunca olhei por esse lado, não é, Juliana e Jason?
Então, assim, a gente tem uma reflexão bem interessante em relação aos moradores. Porque quando nós assumimos o condomínio, além de ter esse 180 mil negativo, nós tínhamos vários problemas em relação à má gestão mesmo, uma ingerência em relação ao antigo síndico. Nós tínhamos uma academia que não funcionava, todos os equipamentos tiveram que ser vendidos, pode-se dizer, para o pessoal que nós fizemos a locação.
Exatamente.
Pode-se dizer quase para um ferro velho aí, porque nada funcionava.
É porque o próprio pessoal que veio fazer a manutenção, o pessoal falou, olha, já são equipamentos caseiros. Ele não aguenta a rotatividade de 360 moradores.
Quatro anos,
todo dia o pessoal usando a academia.
E foi comprar tem equipamento ou a construtora entregou?
Foi com a entrega da construtora.
A construtora, mas já são equipamentos caseiros, já eram antigos. Então, a manutenção deles iria ficar um preço muito maior que não compensava.
Uhum.
Então, a gente conseguiu colocar uma academia profissional com equipamentos novos, entendeu? E sem ter nenhum tipo de aumento na taxa condominial para os moradores.
Olha que incrível.
Locatão?
Locação.
A locação.
É maravilhoso, né?
Aí, no valor da locação, nós pagamos hoje, atualmente, R$ 2.500. Como nós fizemos isso? Ao assumir o condomínio, nós tínhamos um contrato com as caçambas e todos os dias tinha caçamba em frente do condomínio.
Todo dia.
Os moradores faziam descarte de lixo, faziam descarte de móveis, de resto de obra. Nós fizemos um comunicado para que os moradores entendessem que o condomínio ainda tem uma responsabilidade quando está na fase de implantação.
Sim.
Porém, nós estamos falando de um condomínio de 4 anos. Então, se o morador for fazer uma reforma, ele tem, no caso, essa obrigação
de contratar uma
caçamba e não deixar uma caçamba ali. Quando a gente tem um serviço que demande disso, aí sim o condomínio ter esse gasto. Mas não um
serviço na área comum, não é?
Exatamente.
Mas não igual. Nós tínhamos um contrato que nós pagávamos R$ 1.480 por mês
de uma caçamba.
De caçamba.
E ficava lá.
Isso
tá dentro
da... Tivesse entulho ou não tivesse?
Não. Foi na última gestão. Foi o último síndico que decidiu fazer um contrato com uma caçamba.
Sem avisar os moradores.
Sem avisar os moradores. Então, assim, a primeira coisa que nós fizemos quando assumimos o contrato. Nós fizemos uma revisão de todos os contratos, de todos os prestadores, para entender o que cabia ao condomínio, o que era interessante ao condomínio e o que não era. Porque todos os contratos anteriores não havia um acompanhamento, nem do zelador, nem do síndico, nem em relação às compras, nem em relação aos gastos com o condomínio,
e
a nada.
Conselho?
Então, essa parte...
Olha o conselho aqui na mesa.
Não, ele não
era o conselho... Na época não, mas ele hoje tem a visão. Né, Ciro?
O conselho nessa época foi uma parte assim até complicada, porque o antigo síndico ele não deixava o conselho participar, ou ele não levava em consideração as opiniões do conselho.
Nossa.
houve meio que até que, vamos dizer assim, uma renúncia por parte do conselho.
Uma gestão bem autoritária, né?
É, entendeu? Sim. Foi complicado. Então, assim, o conselho ficou de mãos atadas, porque não havia, não deixava participar. Então, ele dava as cartas e acontecia da maneira que ele achava melhor.
O conselho nunca assinou uma pasta.
Era um eu-quipe, então, era eu-quipe.
Mas existia a pasta.
Eu-quipe, exatamente.
Eu-quipe.
O conselho estava lá, não podia participar com nada, né?
Na verdade, as pastas de prestação de contas, tudo, só, a gente só foi ter acesso, na verdade, quando nós levantamos o nosso conselho interno. Então, assim, eu já trabalhava em um condomínio em Campinas, na parte de portaria e administração, vendo os problemas que tinha no condomínio, tanto que eu trabalhava, mas principalmente na minha casa, é o que você falou, Daniel, eu administrar sonhos. E eu comecei a perceber que o meu sonho não estava sendo administrado. Comecei a entender que o condomínio estava realmente colapsando e chegou um determinado momento que o meu esposo decidiu que ele queria vender o apartamento.
Olha o nível de insatisfação, até onde pode chegar uma má gestão de um condomínio, né?
É uma coisa que me dói muito falar, e até me emociona, porque quando a gente foi comprar o nosso apartamento, para mim foi, não foi comprar um apartamento.
Foi realizar um sonho de uma vida inteira, é verdade, Juliana. Verdade, verdade.
E eu abri mão de muita coisa na época, porque na época eu trabalhava em dois serviços, então eu saía de um serviço de quinta, sexta, sábado e domingo e eu ia trabalhar em um outro serviço, porque nós tínhamos a entrada para pagar, nós tínhamos os móveis planejados para fazer, era piso, era tudo. Então, assim, eu comecei a entender que tudo aquele meu trabalho, os momentos que eu abri mão de ficar com a minha família, mas porém para proporcionar para eles o cantinho deles, eu estava perdendo.
Por causa de uma má gestão.
Por uma má gestão. Então foi quando eu automaticamente, eu sou um pouco chata, às vezes não sabe, eu tenho, todos os conselheiros brincam aí que eu tenho um caderninho. Caderninho. Foi quando, não, caderno, foi quando eu peguei o meu caderninho. Eu entrei no grupo do condomínio porque eu pago o meu boleto digital. Eu entro no aplicativo e pago. Eu entrei no grupo do condomínio com mais alguns moradores que estavam insatisfeitos. Perguntei, eu falei assim, algum morador tem os boletos impressos dos últimos 2 anos? Aí uma única moradora falou, eu tenho.
É incrível, né? Porque nos dias de hoje...
É verdade.
Ela falou assim, ela guardava.
Muito
falando nisso, Cris, um beijo pra você.
E ela é do conselho hoje?
Não, mas assim, foi devido aos boletos da Cris. Que
mas ela foi um anjo nessa situação, né?
Sim, que ela mudou toda a história.
Virou o jogo, virou o jogo.
Porque com os boletos eu planilhei, assim, os gastos com insumos de limpeza. Então nós tínhamos, antes da gestão do síndico, nós tínhamos mês que o gasto era R$700, R$900, R$1.000, R$2.000, dependendo do mês. E ainda é tolerável, até um pouco mais, porque às vezes acontece de você comprar uma cera, ou você tem uma
poda. Cara.
Ou uma poda mais brusca, você precisa às vezes de um sanito a mais, como nós tivemos a limpeza da ET, demandou naquele
pelo menos
mês.
Umas 3 vezes ao ano a gente gasta um valor abusivo de material de limpeza. É,
até para você repor, você
estoque. Sim.
Só que o problema é que na última gestão nós tínhamos uma variação no condomínio de 7 mil no mês, 8 mil. 9
produtos
mil
de limpeza.
Só de produtos de limpeza.
Não estamos falando de produtos da ET, tá?
Nós estamos falando de produtos de limpeza.
E isso não está incluso nem o produto da piscina.
Não, porque o contrato com o piscineiro
já
embute isso. Na verdade, todos os prestadores de serviço, o piscineiro foi o único que continuou na nossa gestão. O contrato dele já embute a mão de obra, já embute o...
E é um valor bem dentro do mercado.
Valor justo.
Sim.
Profissional e o profissional competente.
Também. O profissional competente é um valor justo. E eu comecei a fazer essa planilha. Na minha loucura, comecei a fazer...
Já foi a sua auditoria inicial, né?
Auditoria inicial. E nessa auditoria inicial, eu chamei o Dr. Cauã, que na época era subsíndico, e eu falei para ele, Dr. Cauã, tem alguma coisa que não bate? Ele falou, Juliana, mas tem nota, tudo certinho. Mas ter nota não significa
não basta.
Correta, né? Porque o problema que eu estou muito nessa área hoje é que os síndicos, eles querem pegar os condomínios
eles oferecem um valor em relação aos seus honorários pequeno.
Era pequeno o honorário do síndico lá?
Se eu te falar que sim, por quê? Tanto que quando teve a assembleia, eu pedi o dobro como síndica moradora.
E foi aceito.
E eu ganhei com 117 votos, a 6. E ele ainda colocou lá na...
Peraí, calma aí. Mais de 100 votos, não teve concorrência praticamente, jamais, né? Você passou o rolo compressor lá, não foi?
Foi. E a propaganda que ele e os 6 moradores que votaram nele foi essa. Mas ela é uma síndica moradora e ela vai pedir o dobro do salário dele. Olha, você ainda consegue entrar lá no aplicativo, ainda consegue mudar o seu voto.
Eles ficaram fazendo campanha
para os moradores mudarem o voto.
Uhum.
Eles não estavam entendendo. E hoje eles entenderam o que estava acontecendo?
Então, antes da
do movimento, da eleição?
A gente fez 2 reuniões com os moradores.
E eles foram?
Como moradores. Tá?
Não?
A gente... Reuniões assim, que você fala reuniões extraoficiais, não é assembleia. Exatamente. Bater um papo com a comunidade. Gente, está acontecendo isso. Olha, vocês nos apoiam, nós levantamos. Vocês foram levar informações e ouvir as pessoas. É uma dica boa, viu, síndico? Você que está querendo ser síndico, você que está pleiteando, olha aí uma estratégia que dá super certo, né?
Por que a gente fez isso? Porque a gente fica meio que no automático. Levanta, trabalha, fica em casa, dorme.
Sim.
Então muitos não têm tempo para olhar o que está acontecendo na economia. Então a gente decidiu fazer essa reunião, chamar os moradores e expor, ó, pessoal, o nosso sonho, nosso condomínio, está acontecendo isso. E se não tomarmos medidas, vai acontecer isso. E foi de grande valia, entendeu? Para a eleição dela, do nosso corpo diretivo, porque colocamos o que estava acontecendo, todo o nosso corpo diretivo, já, mesmo na assembleia, a gente já se apresentou como fazendo parte da equipe. A gente já, tipo assim, começamos a briga antes dela ser eleita.
Uma nossa chapa.
Exatamente.
E ela naturalmente já criou essa liderança neste movimento, não foi?
Sim, exatamente. A Juliana até foi, assim, antes dela se candidatar, foi até os moradores já colocando no grupo WhatsApp do condomínio. Juliana, se você for síndica, meu voto é seu.
Olha que legal, Juliana, esse reconhecimento,
tinha,
né?
Tinha alguns moradores que até falavam, porque na época eu estava grávida. Então sempre tem, querendo ou não, machismo ainda, infelizmente.
Como tem, Juliana? Eu realmente, passamos mulheres síndicas sobre o machismo.
Estamos no mês da mulher, então aí uma dica, viu? Não desmereça uma mulher, porque a mulher tem o poder de mudança.
E como muda, como viu? Muda.
Olha, imagina ela grávida. Porque a mulher, quando está grávida, ela é muito mais sensível.
Mais sensível, né, Juliana?
E a Juliana, ela mostrou, não teve sensibilidade. Ela foi atitude, foi na raça. Você até esquecia que estava grávida, né?
Rodrigo, né? Rodrigo sabe o que é isso, né, Juliana?
É Rodrigo. Ali não teve sensibilidade nenhuma de uma mulher grávida, né?
Então, pra gente, quando eu levantei, assim, em relação ao conselho, eu já levantei pessoas que eu consegui identificar, que iam conseguir trabalhar.
E você não conhecia essas pessoas, você conheceu ali na hora, no momento.
Alguns vocês até conheciam porque era da convivência, né, do condomínio, né?
Conhecendo pela convivência, mas como que, na verdade, nós nos identificamos? Na verdade, no próprio grupo do condomínio, na hora de levantar problemas... E no grupo do condomínio, se você levantar um problema, você vê mais 50 para levantar problemas. Mas é poucos que você consegue identificar que vai conseguir levantar soluções.
Sim.
Então, nós conseguimos identificar ali, de imediato, aqueles que estavam dispostos a ter soluções. Da mesma forma que eu também estava tentando ter soluções, né? Então, o Jason era um desses, o Gabriel, né, a Paula, tem também o Thiago. E nós fomos nos conhecendo, o doutor Cauã, na época era subsíndico, só que continuou nos auxiliando, hoje é nosso jurídico, o Daniel, o Adriano, então assim, cada um...
Só você que é mulher?
Só.
Eu e a Paula.
A Paula, tem verdade.
Tem a Paulinha. Que é a minha representante do Bloco A.
Do Bloco A.
Então, a sua fala lembra-me uma arte que roda pelas redes sociais. Fila para criticar. Olha o tamanho da fila para criticar, não é? E a fila para trazer as sugestões, ela é bem pequenininha, infinitamente menor, né?
Sim. Então, assim, com esse meu caderninho, eu consegui, com esses moradores, levantar coisas práticas de se ver no dia a dia.
Esse caderninho vale ouro, viu?
Ela é pedagoga, Daniel. Pedagoga anda com caderno.
Então, nós conseguimos identificar coisas básicas, como nós gastamos, dentro de um ano, quase 50, mais de 50 mil reais de produto de limpeza. Então, nós temos uma loja dentro do condomínio. Então, hoje, com a taxa condominial, o morador paga a taxa condominial e ele não precisa comprar produto de limpeza.
É, vai lá, no... vai lá e retira.
Sabe assim? Então, assim,
é difícil, gente.
Vai ter um rodinho, uma vassoura e um kitzinho na porta de cada
Isso é inédito no meio condominial, não é?
Então, nós começamos a fazer perguntas que a resposta era óbvia, né? E com esse caderninho, para a gente foi interessante nesse sentido. Então, nós começamos a olhar em relação até mesmo os contratos. Então, na época, nós tínhamos um contrato em relação a equipamentos de segurança, porque nós tínhamos tido, há uns meses atrás, um furto de um veículo dentro do condomínio.
Acredito.
Então, nós instalamos...
Nossa, também não estava faltando mais nada de ruim acontecer nesse condomínio, né?
Saiu então, do condomínio.
Legal assim. Legal não, né? Foi uma fatalidade, vamos dizer assim. Nosso condomínio, ele... Agora a gente está fazendo a implantação do equipamento de segurança, mas ele tem uma certa facilidade para entrar. Então, o indivíduo entrou no nosso condomínio.
A pé?
É, pela parte de trás do condomínio. Entrou no veículo do morador e saiu pela cancela normal. Por quê? O tag leu.
Ah, é de tag.
Portão abriu. Nessa época não existia cancela, foi colocada agora na nossa administração, na nossa gestão. A tag deu, o portão abriu. Ele não precisou olhar para o porteiro, era de madrugada. Ele falou, ó.
Por isso que é bom facial, né?
Então, agora nós temos, né?
Além do fato dele ter saído com a tag, só tinha câmeras até então nessa época, só na portaria algumas, e a maioria delas não funcionavam. Então, assim, quem entrou, não sei. Não Quando sabe. Saiu, não sei. Quem viu, também não sei. Então, assim, foi um problema que aconteceu no começo do ano. Esse problema, de certa forma, ajudou o antigo síndico a movimentar os moradores, que nós precisávamos aprovar com urgência. Os moradores também queriam, né, que aprovasse os equipamentos de segurança. Mas, na gestão, para ele foi ótimo, porque colocou um contrato com uma empresa que era parceira dele na época, e foi um contrato que completamente dolou o condomínio, porque foi equipamentos onde não foram instalados, o reconhecimento facial não funcionava, o controle de acesso não havia software, a cancela nós pagamos para o modelo com LED, foi instalado o modelo mais simples, e a cerca elétrica não estava no padrão.
Esse contrato foi ótimo para o dono da empresa, não é? Para o dono da empresa foi maravilhoso.
E nós, como moradores, como não éramos nem síndica nem conselheiro, automaticamente eu já tinha esse contato com algumas empresas em relação à segurança, eu chamei uma empresa, nós fizemos fizemos uma análise, eles auditaram esse contrato para poder fazer o levantamento de tudo que havia sido instalado ou não, identificaram que nós pagamos por 11 equipamentos que não foram instalados.
Nunca existiu no condomínio.
Nunca existiram.
Nossa
E
senhora.
Nos deram um laudo que fomos, assim, enganados.
E era comodato ou era compra mesmo?
Era um contrato de compra mesmo.
Compra mesmo?
Isso. Com esse contrato, nós chamamos o antigo síndico, avisamos ele que fomos enganados, ficamos com pena dele, porque ele também falou que não sabia também que tinha sido enganado.
Acreditaram nisso.
Nós acreditamos nele.
No conto de quê?
Do vigário.
Ficamos com pena dele, coitado, porque a surpresa dele foi tão grande que ele até me pediu os dados que eu
até
havia feito.
Até comoveu a todos, não foi?
Sim, comoveu.
Foi muito tocante.
Foi muito tocante.
Mas naquele momento vocês acreditaram que ele foi enganado?
Claro que não.
Não.
Porque ele não sabia que vocês estavam fazendo toda...
Sim, na verdade, nós surpreendemos ele até mesmo com a reunião.
A gente fez um levantamento de tudo que estava acontecendo no condomínio, não só em relação a esse fato, né, do furto aí do veículo, mas outros problemas de outras manutenções, várias coisas que estavam acontecendo no condomínio.
Inúmeras manutenções de bomba.
De bomba, quadra poliesportiva, painel elétrico, inclusive do nosso elefante branco, a nossa
Eti, entendeu? Produtos, R$4.000 todo mês só de produto da Eti.
E a Eti, ela tá desativada, né? Ou não, ela tá...
Na época que acontece, teve um gasto de quase R$100.000 em relação a produtos com a Eti, nessa gestão anterior.
Isso.
E nós fizemos o levantamento em relação... Falar de valores, mais ou menos uns R$50.000 de mão de obra, de reformas
Ju,
que não...
Ju e Jason, só para quem não sabe o que é Eti, explica o que é a Eti de maneira básica, bem
Vamos
básica.
Lá.
O que é?
Como o condomínio residencial Ecovila Sumaré, na cidade de Sumaré, há uma lei municipal que exige que acima de 220 unidades o condomínio tenha a Eti, que é a estação de tratamento esgoto. Então, o que acontece? Quando o nosso antigo síndico se elegeu, ele se elegeu oferecendo aos moradores que era a solução para a Eti, porque ele falou que conhecia a Eti, já havia trabalhado com condomínios e que possivelmente ele conseguiria tirar a Eti. E por incrível que pareça, na eleição passada, eu me candidatei e perdi para ele.
Porque você já tinha tentado.
Sim, por quê? Porque como nós viemos essa primeira gestão, que não foi boa, de um morador, os moradores identificaram que seria interessante um síndico profissional com a competência, no caso dele, a competência a qual ele vendeu.
A competência vendida, né? Vendida. Não necessariamente a real, né?
Ludibriou todo mundo.
Ludibriou,
é. Assim, ó, que ele nos vendeu um tubarão. E ele nos entregou uma lata de sardinha e falou, bora vocês pescar esse tubarão. A realidade é essa.
Belo exemplo, bem didático. Por isso que é bom pedagogas aqui na mesa, né, Kelly Lazarinha?
E com a Eti, foi a maior propaganda dele, porque ele resolveria a Eti. Porém, na época, eu já tinha pesquisado que a própria lei não permitiria que se tirasse a Eti de dentro do condomínio.
Mas, assim, essa lei de Sumaré deve ser a região.
É uma lei municipal, isso mesmo.
Porque eu tenho um condomínio em Sumaré que não tem. E é 400 apartamentos.
Então, precisa ver, na
verdade... O da frente tem 360 e não tem Eti.
Mas o que precisa saber?
É a região.
Não, eu acredito que possa ser a época da construção do condomínio.
Que não tinha essa lei.
Isso, por quê? Porque eu lembro que quando nós pegamos as chaves do nosso do apartamento, foi em 2020. Tinha uma lei em Sumaré que uma quantidade em relação à metragem do apartamento, o morador conseguia a isenção do IPTU.
Sim, 80 metros.
Na época era menos, Ela mudou.
Porque eu tenho isenção lá desse
condomínio. Então, ela mudou agora.
Agora ninguém consegue mais.
Ninguém consegue não. mais. Ela mudou, se eu não me engano, para 40 e alguns metros. Igual o meu mesmo é 52 metros.
Então, você já não consegue.
Então, nós já não conseguimos. Porém, quando nós pegamos a chave, o pessoal que tinha pego as chaves em 2019, alguns ainda conseguiram a isenção. E a lei, conforme passou o ano... Eles mudaram essa lei do próprio município de Sumaré. Então, eu acredito que se esses condomínios, eles têm uma inauguração há mais tempo, pode ser que o nosso pegou essa lei atual. Então, infelizmente, nós somos obrigados a ter a Eti.
Sumaré com suas leis.
Exato. Isso mesmo, exatamente.
Agora, né, que cuidar, fazer todas essas manutenções necessárias, né, para deixá-la rodando, trabalhando. É, tem os moradores que moram mais próximo à Eti.
Estão mais afetados. Moram ao lado.
Então, a gente tem... O condomínio tem que ter esse cuidado. Não só porque o meu bloco fica praticamente no meio do condomínio. Então, não sofro com essa questão do mau cheiro.
Mas você pessoal, também é responsável porque entendeu? É um coletivo o condomínio.
Exatamente.
O meu bloco é ao lado. Dependendo do dia, sobe o mau cheiro. Pela cozinha, pelo ralo.
Nossa.
E às vezes sobe também pelo banheiro. Por que tudo isso? Nesses 2 anos, na verdade, nós só tivemos gastos com a Eti. Porém, a Eti, ela estava parada.
Nenhuma manutenção.
Não teve manutenção. Nós compramos tanto produtos de limpeza quanto 1.000 problemas. Nós chegamos a ser notificados pela CETESB devido à gestão passada, devido à ingerência tanto do profissional
quanto da gestão. E quando nós assumimos a ETE, a partir de junho, a ETE voltou a funcionar com a nossa gestão. Então, nós investimos em sopradores, nós fizemos a manutenção dos tanques, agora nós compramos um soprador com potência maior, nós fizemos um quadro do painel elétrico, vale fizemos melhorias, fizemos limpeza na ETE.
Vale lembrar que o quadro, parte elétrica, no nosso conselho, o Gabriel, ele é engenheiro elétrico.
Olha que bacana.
Ele fez,
nós não temos mão de obra.
Ele fez todo o desenho, refez todo o quadro. Então, assim, qualquer problema elétrico que temos no condomínio, nós temos no nosso corpo diretivo o Gabriel, que presta esse excelente serviço para a gente e para os moradores.
Uhum.
E não cobra. Então, assim, hoje nós estamos...
Trabalho voluntário, né?
De uma forma completamente diferente. Hoje nós temos a ajuda dos próprios moradores. Isso.
Hoje eles têm a satisfação... E o prazer, eles se sentem participativos, eles gostam de colaborar, né?
Sim.
Tá aí uma pauta interessante, seu Ciro Mar e dona Kelly, para falar também dessa estação de tratamento, né, dentro do condomínio, bons fornecedores, profissional que seja gabaritado para fazer isso, as melhores práticas, né?
Para você encontrar um profissional que realmente faça um trabalho difícil.
É difícil, porque é só aquela...
Caso é um engenheiro ambiental, né?
Isso, um engenheiro ambiental.
Que é especialista hoje, nesse hoje nicho aí, né?
Atendido por uma empresa fora de Sumaré.
Olha só.
Ótimas referências.
Qual cidade?
De Cajamar.
De Cajamar. Vem de Cajamar para atender a gente.
Para você ter ideia, uma das empresas que ele trabalha aqui é o Mercado Livre.
Sim.
Né?
Não é qualquer coisa. É só uma das maiores do país,
Então, teve uma...
Na verdade, nós tivemos problemas até mesmo para conseguir fazer essa troca. Foi a Exclusiva que nos ajudou nessa troca.
Exclusiva! Fazendo a diferença no mercado condominial.
Quem sabe, hein? Logo mais, será?
Nossa será administradora. Nossa administradora.
Olha, já está divulgando aqui ao vivo.
Então, assim, pra gente foi bem complicado esse começo em relação a isso, principalmente em relação aos profissionais. A ETE, como era o nosso elefante branco aí, nós tínhamos que correr contra o tempo para fazer com que ela voltasse a funcionar.
Por causa da
nós
multa.
Chamamos alguns profissionais, até mesmo na época, para poder fazer o levantamento. Nós tivemos um profissional que fez um orçamento para a gente de R$21 mil.
Para poder fazer a manutenção.
Para poder fazer, na verdade, a parte de pedreiro, as reformas.
Parte de infra, né? A infra, né?
Exato.
Depois tivemos um outro profissional que cobrou R$14 mil.
Aí já foi abaixando.
E tivemos a indicação de um morador, a parceria, como eu falei, que hoje nós trabalhamos de uma forma completamente diferente. Nós tivemos a parceria com esse morador que indicou e veio um profissional e nos atendeu por R$2.500.
Para tudo, peraí. 10% do valor que foi o teto, né?
Isso mesmo.
Exatamente, isso mesmo. Então assim... Por que, que é uma administração diferenciada? Se o morador tem um profissional, uma pessoa que ele confia, ele indica, a Juliana chama para fazer um orçamento. Sim. Olha, o senhor consegue fazer? Preciso disso, 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 disso.
Isso.
Ela conseguiu atender a gente da maneira profissional, super bem atendido, entendeu? Então, assim, e por um valor que coube dentro do orçamento do condomínio. Entendeu? Não é apenas, vou fazer condomínio que paga a conta. Não é isso. Entendeu? Então, assim, morador também se sentiu importante.
Fazer por fazer, qualquer um faz. Para fazer de qualquer jeito.
Entendeu? Porque ele também participou. Poxa.
Falar, até papagaio fala.
Exatamente.
Não é?
Que é o que nós falamos. Levantar os problemas, vai ter vários. Agora, para mandar aquela mensagem, falar, olha, eu tenho um bom profissional, já conversei com ele, ele vai conseguir nos ajudar, vai conseguir nos atender. Olha, agora mesmo nós compramos as tintas para fazer a pintura do portão e estamos com um pouco de dificuldade dos moradores tirarem os veículos.
Da vaga de...
Sim,
das vagas de visitantes.
Sim, 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 para poder fazer a pintura das demarcações, né?
Ontem uma moradora conversou comigo e falou, Juliana, olha, uma ideia. Compra uma corrente, mas corrente mesmo, e passa. Conforme os carros forem saindo, pede para o Honda. Porque assim você mantém aquele lugar delimitado. Não tem como o pessoal mais colocar o veículo até você conseguir fazer o que precisa fazer. Porque tem que fazer uma manutenção.
Exato.
Antes fazer uma manutenção preventiva, pintar o portão, do que deixar enferrujar e ter que fazer a troca do portão. E o que nós tínhamos muito antes no condomínio era isso.
Só apagando
era
fogo.
Era falta de manutenção ou só apagar o incêndio.
E um condomínio novo.
Um condomínio novo.
Mas será que esses problemas tudo do tratamento aí, da ETE, né?
Isso.
Já não teve algum problema de implantação que não
Sim.
foi...
Sim.
Que a construtora não entregou adequadamente, né?
Garantia.
O que, que nós entendemos? Eu até brinco, que eu falo que eu acho que a ETE foi o elefante colorido para todos nós. Como o nosso condomínio ele foi entregue por fases, ele foi entregue primeiro os dois blocos menores, que Isso. é o do Jason e do Adriano. Depois ele foi entregue o A e o B, que é o da Paula e do Thiago. Isso. E por último o nosso...
O
E e o F.
É seu e, do...
e a garantia começou Isso. a cobrar desde o primeiro.
Só que aí, Sim. o que, que eu entendo? Que quando eles foram entregar os últimos blocos, talvez eles foram barrados. Porque no próprio projeto, os moradores compraram entendendo que era um jardim do lado. E esse jardim, na verdade, na entrega, eles começaram a retirar tudo, escavar, colocar os tanques e virou a ETE. E os moradores entraram em desespero.
Tá como jardim.
Isso. Um jardim verde. Isso mesmo.
Então tem como você...
Então a briga é boa. A briga é boa. É, a briga é boa.
Na verdade, já tem uma briga judicial aí
ah,
já.
Tá.
Já tem uma briga judicial entre os moradores com a incorporadora.
Você faz parte dessa torre que tá do lado.
Eu faço parte da torre que está ao lado.
Aí você ganhou esse presente de grego.
Esse presente de grego. Esse
Nossa,
presente de grego.
Que loucura.
Minha Nossa Senhora.
A história do seu condomínio. Isso significa a má gestão de um síndico profissional.
Sim, sim.
É aquilo que a gente, todas as nossas entrevistas, que a gente fala muito, que se o síndico profissional não se profissionalizar,
sim,
ele só vai deixar rastro de decadência. E hoje, o que, que a gente está vendo aqui? Uma gestão compartilhada. Uma síndica moradora profissionalizada.
Eu ia falar isso. O síndico profissional não é só aquele que não reside no empreendimento. É, porque exatamente. O síndico orgânico, ele também tem uma postura profissional. Então, o termo profissional, ele está na tua postura, na tua forma de atuar. Não necessariamente você merece o título de profissional apenas porque você não reside ali e você administra um outro condomínio. Ou mais, você administra um segundo, um terceiro. Esse é o teu título de profissional, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a toda uma categoria, a todo um belíssimo trabalho que diversos síndicos fazem, mas aqui eu estou levantando a bandeira que, e são vários os exemplos que já estiveram Sim. aqui nessa bancada, de síndicos orgânicos que fazem a diferença e muitas das vezes, inclusive, isso aqui ficou comprovado ao longo deste episódio, o quanto... O trabalho de um síndico orgânico é muito mais profissional do que alguém que veio se vender como profissional. Este alguém específico ao qual estamos Exatamente. Se referindo neste local específico que foi o empreendimento deles e que este condomínio, aos poucos, veio saindo de sua UTI. Parece que eu estou parecendo o Arnaldo Jabô, né? Aquele que faz lá aquela consideração, ó. Mas era pura verdade, não é? Não é a pura verdade?
Sim.
O condomínio estava... E olha, contando todas essas histórias, parece que a gente está falando de um condomínio de 25, de 30 anos, né?
Não,
minha gente do céu.
Ainda vai fazer 5 anos.
Ainda vai completar 5 anos, está aprendendo a falar, né? Já está começando a soltar as frases, já caminha. Mas olha, gente do céu, quanta coisa, viu?
Hoje nós temos uma quadra reformando, que já começou a reforma.
Já.
Nós fizemos a reforma no salão de festas.
Exato.
Fizemos a reforma na academia com os equipamentos profissionais.
Salão
Hoje nós estamos pintando o condomínio, aos poucos, o portão, algumas coisas. Já estamos encaminhando a reforma do salão de jogos. Temos um caixa positivo. Então, assim, hoje
Parabéns.
Nós evoluímos muito ao longo desses 7 meses.
E essas reformas que vocês estão tendo que fazer, normalmente os condomínios realizam depois de 10 anos. Como vocês não tiveram uma preventiva, foi se deteriorando tudo.
Sim. Hoje mesmo nós estamos com um problema em relação às calhas. Porque na grande maioria das torres... Eu percebo que foi um serviço de entrega mesmo, que não foi um serviço com qualidade. Porém, o que piorou a situação foi a falta de manutenção, né? Então, assim, eu chamei uma empresa para poder fazer o orçamento em relação às calhas. A empresa desceu e me vendeu um orçamento. Olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Eu falei, ok. Chamei uma segunda empresa. O rapaz desceu e falou para mim, olha, você precisa fazer isso, isso e isso.
Falei para os conselheiros, não bate. Porque eu tenho 6 torres, mas eu levei eles exatamente na mesma torre, que era na torre D, que era a torre do Jason.
Isso.
Eu falei, estranho, porque nós não conversamos a mesma língua. Eu vou chamar um terceiro. Eu chamei o terceiro me desceu com outro diagnóstico.
Não.
Eu falei, gente, cada hora é um valor completamente surreal. Cada hora é um problema diferente. Falei, então eu não quero mais esses 3 orçamentos, vou chamar uma outra empresa. Chamei a empresa, falei pra ele, olha, vem pra gente fazer o orçamento, que horas? 8 da manhã. Mas por que 8 da manhã? Eu falei, porque 8 da manhã. Ele chegou lá, 8 da manhã, colocou a escada, subiu. Eu falei pra ele, segura a escada. Ele, você vai subir? Eu falei, vou.
É isso aí, pessoal.
Você vai subir em cima do telhado?
Não.
Ah, bom.
Não.
Isso foi agora, essa...
É.
Aí, não, se fosse o Rodrigo, não ia deixar não, hein?
Aí ele, você vai subir? Eu falei, vou. Aí ele, mas em qual? Eu falei, em todos.
Junto com você.
Junto com você. Sim. Ele, mas em todos? Eu falei, sim, todos. Do A ao F.
E aí deu um grupo de moradores, pessoal.
Só pra gente...
E a Juliana tava fazendo lá em cima.
Aí começou a circular, né?
É, tipo assim...
Paparazzi, tá
lá, né? Paparazzi.
Nossa síndica tá lá em cima, lá do bloco, vendo o que tá acontecendo.
Então, assim, hoje eu subo em cima da caixa d'água, eu subo em cima dos apartamentos. Se eu tenho problema na ET, eu tô lá. Se eu tô fazendo a limpeza, eu tô lá, eu tô acompanhando. Então, assim, a gente tem uma administração completamente diferente. Se eu preciso, eu tenho o Jason que me ajuda. Se eu preciso, eu tenho o Gabriel. Hoje a gente está correndo atrás dos problemas em relação ao ar-condicionado. A Paula está correndo atrás disso pra gente.
Engenharia.
Então, assim, a gente tem a ajuda de todo mundo. Então, a gente trabalha de uma forma onde eu não entendo que o condomínio é só meu. Porque nós tínhamos uma gestão anterior onde... Na grande maioria das vezes, eu entendia que o síndico, ele era mais dono do meu apartamento do que eu.
Kellen está aqui na nossa mesa. Olha, você sabe que é difícil de eu errar ali nos pitacos. O pessoal fala que eu sou como se fosse, sabe, aqueles olheiros da Copa São Paulo, sim, de futebol júnior, que fala assim, cara, essa pessoa é um talento. Essa pessoa tem muito futuro. Ela, eu vejo aqui. Uma gestora condominial muito séria, eu vejo uma pessoa que precisa de oportunidade, você precisa, e aqui vamos falar que pra gente é uma honra ser o primeiro local que você vem, se você já foi, não tô sabendo, em outros, tá? Eu vou falar enquanto papo condominial, já foi em outro podcast?
Não.
Então pra gente é um privilégio te receber aqui, pra que você venha junto com o Jason, você também, cara, parabéns, obrigado por você vir aqui, o seu trabalho junto, não só o seu, com todos os outros conselheiros, é essencial para o sucesso da gestão. Que agora sim, o condomínio não tem mais uma equipe, o condomínio tem uma equipe de verdade, né? E olha, eu tenho certeza que eu vou te ver brilhar nos palcos dos eventos condominiais. Você vai ser síndica de outros condomínios, se esse for o seu desejo, se essa for a sua vontade, se somando com seu marido, que é um cara fenomenal, que eu também tive o privilégio de conhecer, vocês juntos vão ainda mais longe, você vai chegar onde você desejar. Kellen,
realmente.
Dê um presente para as pessoas que estiverem no próximo Imersão, tá? Considera e analisa a possibilidade dela também vir contar um pouco dessas histórias dela e, né, compartilhar, né, que ela merece, ela, viu?
E,
olha,
o que ela
é diferente, eu senti isso, ela é diferente.
Assim, e o que ela está fazendo, já o correto, que todos os síndicos precisam entender,
não
é apenas 3 orçamentos.
Exatamente.
Não é. E assim, é difícil. Os moradores, o que eu entendo? Os condôminos. Eles não têm paciência em esperar a gente fazer vários orçamentos.
Sim.
Eu levo 5, 6 orçamentos. E é isso que a gente continua falando, que a importância das empresas patrocinar os eventos para síndico.
Isso.
Porque olha a dificuldade que eles tiveram de encontrar na região uma empresa honesta.
Sim.
Para poder colocar a mão lá no...
Na
E resolver o problema, né? Que é o que eles mais precisavam.
Agora eu falo assim, por que o mercado condominial está tão corrompido? Por que está tão prostituído? Porque ainda tem empresas que se submetem a essa corrupção.
Exatamente. Agora eu falo sempre que...
Se submete a isso.
E existe empresa... pagando a famosa bola, pagando a comissão, superfaturando contrato e serviços, é porque, infelizmente, também tem gente recebendo.
Exatamente.
E isso é o que tem que acabar. Isso é o que a gente quer que dê um basta. Isso é que a gente deseja trazer a informação, trazer o conteúdo, capacitar quem está do outro lado, tá? E veja, não precisa também ser tão experiente assim, ou seja, basta ter vontade, como ela fez, ainda que talvez se não tivesse aquela técnica apurada de um contador profissional, de um auditor que fez tal especialização, que fez, que trabalhou na Ernst & Young, que trabalhou nisso, naquilo. Não, ela foi lá com a força de vontade, reuniu os conselheiros, detectou. E aí sim, depois, opa, aqui onde há fumaça, há fogo, né? Ela identificou a fumaça, que depois, né? Ela foi atrás desse fogo, foi atrás das coisas para acabar com esse fogo e resolver e fazer com que não tenha mais essa fumaça. Exatamente. E nem esse fogo, que as coisas caminhem adequadamente, né?
E assim, é um recado para todas as pessoas que moram em condomínio. Não fiquem traumatizados com síndicos profissionais.
Exatamente.
Não existem o síndico.
Exatamente.
Sim, existe o síndico. Eu falo que é bem interessante essa fala da Kellen, existe o síndico, por quê? Porque o síndico, ele não é só a palavra síndico. Ele é a honestidade, ele é a busca pelo aprendizado, porque verdade, a gente aprende diariamente. Eu não vou saber de tudo. Então, pelo fato de eu não saber de tudo, é importante eu ter um jurídico confiável. Perfeito. Que me auxilie. Pelo fato de eu não saber tudo, é importante trabalhar com uma administradora parceira. Pelo fato de eu não saber de tudo, é bom eu ter um eletricista de confiança. É bom eu ter essa parceria, como hoje eu entendo a importância, como o Daniel falou, de trabalhar com conselho, não sou só eu, mas ter a ajuda, uhum, de todos. Porque a gente brinca que a rachadinha, ela tem, não é só na política,
uhum,
mas ela tem em todos os lugares. Porque eu já cheguei a fazer cotação com o prestador, do prestador perguntar para mim: mas o valor é tal, mas quanto você quer? Quanto você vai querer?
Como se isso fosse extremamente natural, não é, Juliana?
Natural.
Você, não entendi. Eu é não o que, meu amigo? Não entendi a sua pergunta.
Eu tenho que falar, não, eu trabalho no condomínio, eu tenho meu salário, eu lutei por ele, trabalho por ele diariamente, eu tenho só o meu salário, não preciso disso, né? Então, o que eu quero hoje é o quê? Eu quero um desconto para o condomínio, eu quero um funcional que atenda, um profissional que atenda bem o meu condomínio e não uma rachadinha comigo. Eu quero um benefício.
Esse tipo de fornecedor, passe bem longe daqui, que essa bancada não é o teu espaço. Exatamente. Nós não queremos esse tipo de empresa no mercado, não é o nosso desejo, não vai ser com esse espaço que você vai ter acesso aos condomínios e às pessoas que aqui estiverem. Não é? É importante deixar isso bem claro.
Mas é o que nós falamos, dependendo do síndico, infelizmente. A gente até falou sobre a prostituição, a prostituição no mercado atual dos síndicos. Dependendo do síndico, hoje ele pede um valor menor.
Sim.
E infelizmente os condôminos lá na Assembleia, por não entenderem, eles falam: não, tem 3, 4 síndicos, nossa, aquele cobrou menos. Mas ele não para para entender que talvez aquele que cobrou menos, a intenção
mais
dele não é administrar o seu condomínio.
Ou melhor, a má intenção dele, né?
A intenção dele é apenas entrar no seu condomínio para administrar o seu condomínio. Por quê? Porque ele vai colocar os profissionais que são parceiros dele. Porque através desses profissionais ele vai ganhar com cada contrato, ele vai ganhar com as 10 vezes que ele mandar a sua bomba para poder,
sim,
fazer uma manutenção, ele vai ganhar com a compra superfaturada de um produto de limpeza, talvez um produto que não haja necessidade de comprar. Então foi o que nós falamos, na hora de fechar parcerias, você vai ter que ver, como o Daniel falou, quem realmente tem uma qualidade, quem,
sim,
realmente tem uma honestidade. E da mesma forma quando for contratar alguém para administrar o seu condomínio.
Ô, Daniel, eu posso puxar aqui uma sardinha para as mulheres?
Olha, tem que ser bem rapidinho, que o tempo... A gente precisa realmente finalizar o episódio, mas vamos
assim,
lá.
Como a gente está no mês
da mulher... Mês da mulher não pode deixar de puxar.
Eu tenho que falar isso.
É, sim.
Infelizmente, né, que a gente fala isso, que é triste, porque eu não gostaria de estar falando isso, viu, Juliana? As mulheres são mais honestas.
Eu também acho.
Porque, assim, pelo fato de eu estar no mercado, fato de estar lidando com vários síndicos, e eu vejo duas coisas. A maioria é homem.
Sim.
Né? A maioria é homem que está dentro dessa prostituição. E essas pessoas que estão nesse mercado prostituído,
uhum,
eles não patrocinam muito eventos. Tem uns ou outros, mas não é assim tão queridos. E outra coisa, eles, eles nem vão em eventos, esses síndicos. Porque tem medo.
Sim, sim, sim.
Tem medo. E assim, e hoje a nossa região, eles acham que ninguém sabe. Viu, síndicos? Nós sabemos quem são.
Recadinho tá dado, né, Kelly Nazarinho?
Nós sabemos. E não adianta querer jogar o problema para aquelas pessoas que são honestas, viu, Ju? Eu sei que você, o bichinho te picou. Eu comecei igualzinho você, tá? E praticamente igual, porque também foi no condomínio Sumaré. E eu tenho orgulho de falar e em dizer que esse condomínio foi a raiz de tudo. E o que acontece no mercado? Quando você se sobressai, essas pessoas prostituídas começam a espalhar no mercado que você é errada. Em vez dos condôminos começar a investigar quem realmente é o problema, a gente acaba saindo como errada. Então, Ju, parabéns. Parabéns, Geison, de ser esse anjo na vida dela.
Obrigado.
E que o mercado realmente, igual o Daniel falou, precisa muito de mulheres igual a você.
Olha, hoje não vai dar tempo de ter a pergunta do gênio condominial, mas eu vou convidar para voltar em outro episódio. A gente vai contar um pouco mais de histórias, né? Então a gente vai destrinchar mais isso aí. A gente sabe que o episódio de hoje foi um pouco mais rápido, mas, por favor, deixem as considerações finais. Quem quiser ir lá no condomínio de vocês, trocar informações, aprender com vocês, enfim, pode ir lá. Como é que faz para fazer contato com vocês?
Olha, eu vou falar aqui em nome do corpo diretivo.
Sim.
Agradecer. Estou aqui representando todos do nosso corpo diretivo. É um desafio, porque quando a Juliana fez o convite para a gente, é aquela coisa, poxa, eu vou sair da minha zona de conforto, vou começar a mexer com uma coisa que eu não conheço, né? Lidar com pessoas é um pouco difícil. A gente, no começo, teve muito problemas em relação às regras, as multas. Ainda temos um pouco, mas tá mais tranquilo. Então, assim, eu falo em nome do corpo diretivo, agradecer a vocês a oportunidade, a Juliana também, porque hoje eu falo para quem quiser ouvir que a Juliana é a pessoa certa para o nosso condomínio no momento que a gente está passando.
Sim.
Se a próxima, daqui 2 anos, ela conseguir se reeleger, ótimo, já tem meu voto, com certeza.
Vai ser difícil de não ser, viu, Juliana? Vai ser difícil de não ser reeleita.
Sabe que tem, né, uns contras aí, mas assim...
Todo lugar tem, né?
Em 6 meses, fizemos mais do que 2 anos passados aí. Né? Então, agradeço a vocês aí o espaço, de a gente estar contando um pouquinho da nossa história. Nosso condomínio é o Ecovila Sumaré. Só jogar no Google aí que vai levar a localização lá rapidinho, facinho de encontrar, conhecer o nosso condomínio, as mudanças que a gente conseguiu implementar, os parceiros que hoje estão trabalhando lá, pegando um gancho na parte que vocês estavam falando sobre honestidade, da gestão passada só ficou um prestador de serviço que realmente honesto, trabalha tranquilo, um valor também tranquilo para o condomínio, então a gente fez a troca de todos os outros para exatamente ter esse corte aí da rachadinha, colocar assim, né? Então, assim, se quiser fazer uma visita para a gente, sintam-se convidados e serão muito bem-vindos.
Juliana, palavras finais.
Queria corrigir o Geison. Ele não foi convidado, ele foi convocado.
Olha que legal, hein?
Na verdade, todos
parabéns,
os conselheiros foram meio que convocados, né, Geison? A gente fala foi um convite, foi uma convocação, porque... Eu tentei fazer com que eles entendessem que nós precisávamos nos levantar, né?
Sim.
Na busca por esse sonho aí, para que ele voltasse a ser possível.
Sim.
Né? Para que a gente não se perdesse aí, nesse meio do caminho, como estávamos nos perdendo. É, agradeço, Daniel, o papo foi excelente, de verdade. Agradeço também, Kellen, de verdade, a troca de experiências. Agradeço vocês pelo convite, a parceria de todos, principalmente dos moradores, a confiança, querendo ou não, foi 117 votos. Então, assim, na verdade, foi a primeira assembleia onde mais teve votos no nosso condomínio. Todas as outras assembleias geralmente têm de 30 a 40 participantes. E essa...
Realmente, se você pegar uma proporção aí, foi um quórum excelente, viu?
Sim, foi a primeira assembleia com um quórum alto.
Então, assim, me sinto grata de verdade, diariamente, pelo carinho dos moradores, pela confiança. Às vezes, quando eu tô lá em cima, lá, os moradores ficam, tá vendo? Ela é doida, ela sobe lá na caixa d'água. Mas tá vendo? Valeu o meu voto.
Ai, que gracinha.
E eu dou risada, eu falo assim pro meu marido. Às vezes, eu tô pensando que eu tô caindo de lá e eles estão lá, sabe assim? Sempre vai ter aqueles que a gente não agrada. Infelizmente, eu sei que a gente não agrada a todos. É o que eu sempre falo. A gente está fazendo uma gestão não para beneficiar, mas que as regras sejam para 360 apartamentos. Mas, infelizmente, alguns não gostam, sim, de ser notificados, alguns não gostam de ser multados. E a gente acaba alcançando aí algumas pedrinhas no meio do caminho, mas a gente tenta fazer com que todos entendam que é para o bem do coletivo, né? Mas agradeço a todos. Quem quiser conhecer nosso condomínio, como disse o Jason, sejam bem-vindos. Hoje nós temos o projeto da feirinha. Nós temos a feirinha toda quarta-feira. Ela é externa para os moradores dos condomínios ao lado conseguirem também participar. Uma vez ao mês também nós temos a feirinha. Então tem cantor, tem música sertaneja. Dá para ir lá comer um pastel, comer um lanche, um acarajé. Então quem quiser ir lá conhecer nosso condomínio...
Tem até acarajé, tem até comida baiana. Eu vou nesse condomínio, viu? Vou nesse condomínio, ó.
Feirinha raiz, Daniel. Esse mês agora
que mesmo legal,
tem,
hein,
moda de viola. Então, assim, por isso que eu falei. Tem bingo. Então, é uma feirinha bem legal mesmo. Quem quiser conhecer nosso condomínio é o Eco Vila Sumaré. Quem quiser também entrar em contato é julianavitorio.1986@gmail.com. Ou então pode entrar em contato com a nossa administradora, que é a exclusiva. Se precisar, eles passam o contato. Mas gratidão de verdade.
Que alegria imensa fechar esse episódio. Mas antes eu vou só antecipar que na semana que vem a pauta será Sinconed, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios, edifícios e Condomínios de Campinas e Região. Pauta imperdível. O Ciro vai dividir aí a bancada com a Maria Oliveira, que é a atual presidente aí do sindicato. Que maravilha, hein, Kellen?
Muito bom.
Então, estaremos lá semana que vem. Gratidão a todos vocês, queridos patrocinadores especiais como Grupo Avatar, a Exclusiva, Imersão Condominial e Seu Delício, e muito mais patrocinadores virão aí, com certeza, porque esse propósito está cada dia que passa mais firme e forte, ganhando força, e vocês, empresas sérias do mercado, venham para cá. E hoje, no dia 15 de março, assim finalizo o 10º episódio da nossa segunda temporada aqui do Papo Condominial Cast Campina. Hoje ao lado de Kellen Lazarim e os queridos convidados, o Jason. Isso. Jason Moraes, o nosso querido conselheiro, e a super síndica Juliana Vitório. Na operação do Duca e nossos queridos aqui nos bastidores, né? O Rodrigão e o Ciro, tamo junto! Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente!